E atenção, você não está ficando louco. Nosso site mudou, por isso quaisquer referências a gurias nerds estão corretas.
Manamana. Alô, 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 vocês guris e gurias nerds. Eu sou a B e eu tenho uma coisa pra contar. O meu primeiro HQ foi o de Sailor Moon em 1996.
Oi, eu sou a Champs e eu tinha uma bola do Topo Didio e uma lancheira do Jaspio.
Eu sou a Giza e eu jogava giz nos outros e corria pra ver Machine Man.
Ah, cara, eu também jogava giz.
Eu jogava bolinha de papel, passava bilhete também. E nós estamos aqui
pra falar, minha gente, que o passado é agora.
E vamos já para nossa leitura de e-mails, chororôs, comentários, indicações e whatever.
Etc.
Etc, etc, etc.
Isso é outro cast.
É verdade. Começando com a nossa leitura de e-mail, já dando alguns recadinhos que o cast número 3 atrasou. Atrasou, a gente tem bons motivos para isso. Nós tivemos aí um cast ficou meio assombrado, né? Tipo, teve alguns problemas, mas também foi por causa do evento que a gente participou. Mas a gente vai falar dele daqui a pouco e eu não tô afim de ler os e-mails sozinho, sabe? Eu desloguei as meninas, assim, eu dei um Dell nas meninas e eu preciso de alguém pra ler os e-mails comigo, né? Então eu vou trazer uma pessoa que eu adoro, que tá sempre comentando com a gente, e é o Danny Sensei da Otaku Company. Bem-vindo, Danny Sensei.
Olá, hoje pra comentar aqui, porque eu não comentei no site, né? Não mandei e-mail, então...
Pois é, o Denis sempre manda e-mail. E o Denis, ele tem umas curiosidades bem legais. Ele coleciona disco de vinil, né, Denis?
Uhum. Pô, eu gostei muito desse último episódio, viu? Porque falaram do Danny Elfman, eu sou fãzão dele, né? Tanto,
uhum,
tanto pela parte de compositor dele, como pela carreira dele do Oingo Boingo, que eu tenho disco de vinil do Oingo Boingo.
Nossa, Oingo Boingo tem aquele cabelo, né? Aquela, tipo, a galera tinha aquele cabelo estranho, assim, né? Armado. A gente tá aqui só pra falar mal. Não, mas é, quem viu, tipo, quando eu não sabia que ele era o cara do Oingo Boingo, aí a Blue virou pra mim e falou, não, cara, é dele, como assim?
Sim, ele não.
Né, e você tem coleções de vinil, você sempre manda pra gente, eu tenho vinil tal, né, acho que o cast número 2, você tinha um recorde de vinil, tinham 3 vinis, né, do...
Ah, foi o do Queen, o do... tem 2 do Ahá.
Em média, quantos vinis no total, né, você tem?
Eu tenho 40, redondinho.
E como é que você começou a colecionar vinil? Fazendo uma entrevista hoje com o Sensei da Taco Company.
Eu comprei alguns, assim, em sebo já. Há um tempo eu já gostava, tipo, eu não tinha nem onde tocar, mas eu já vi algumas raridades, assim, tipo, um disco do Iron Maiden, aí eu comprei, sabe?
Não chegou a herdar nada, assim, tipo, não foi uma...
Então, eu tinha alguns, entendeu? E aí meu pai chegou um dia, assim, era meu aniversário, né? Ele chegou um dia. Eu não te dei nada de aniversário, né? Então como eu sou um velho lá parado, uns discos de vinil lá parado, quer pra você? Tipo, eu comprei um som novo, quer o meu velho pra você, sabe?
Uhum.
Ah, beleza, manda.
Ah, legal.
Ele me deu a disqueteira dele, né? Aquelas caixinhas de som de madeira modesta e me deu alguns dos vinis dele.
Massa, massa. E o Denis também, ele ajudou a gente, como eu falei, o nosso cast atrasou, né, Denis? O Denis tava por dentro do cast super atrasado. Viu que foi assombrado, ele também tá com um cast aí pra sair assombrado, né? Saindo aí. E ele ajudou a gente na... que a gente elaborou uma gincana musical no Last Heroes. Pra quem não sabe o que é o Last Heroes, nós vamos deixar o link aí de novo. Nós vamos deixar, na verdade, como foi o Last Heroes. E é curioso, a gente tá hoje num cast falando sobre canções do tempo de criança, né? Tipo, tudo a ver com a gente. E a gente ficou numa sala que tinha uma frase que eu achei muito, muito fofa. Que era assim, não paramos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos paramos de brincar. E nesse teste número 4, que na verdade seria o 5, né, porque a gente tem o piloto, a gente chegou a 1000 visualizações do nosso podcast, assim. Então foi tipo uma brincadeira nossa que começou e tá dando muito certo. E, pô, Last Heroes pra gente foi, assim, sensacional. Não só pela organização dos meninos, que, aliás, tipo, não tenho o que falar, agradecer os meninos do Minha Lua X, do Grupo X-Blade, que deram a sala, que disponibilizaram a sala pra gente fazer lá, pra gente bagunçar. Tipo, de manhã a gente tava meio paradinho, assim, mas de tarde, nossa, a gente lotou e eu não parei. Foi muito, muito legal. E o Deni Sensei e o Zyder, do Legcast, ficaram fazendo, ajudando a gente a fazer a musical. E olha, eu vou te falar, Denis, o pessoal sofreu com as suas músicas.
Não fui, mas estava lá em espírito.
Estava lá. Não, e o pessoal olhava assim as músicas que o Denis colocou. Gente, cada música, o pessoal ficava perdido.
Mas eu me superei.
Você, né? Que nem ficou por dentro tanto, o que aconteceu, né? Atrasou um pouquinho, né, a disposição das coisas. E a gente começou, e a gente passou a primeira etapa todinha. E a primeira etapa o pessoal tava super perdido. Tinha um rapaz, um menino, que aliás é um menino do Onsekai, fez uma matéria bem legal também, quem quiser conferir a gente vai deixar o link, da sala, que ele tinha um certo conhecimento sobre Tokusatsu. Então toda música de Tokusatsu o menino pulava assim, tipo, nossa, eu sei. Mas tinha música lá que o pessoal ficava assim, hã? Sacho, de onde veio isso? Foi um nível muito hard, assim. E aí acabou que a gente não conseguiu fazer a segunda etapa, não conseguiu fazer a terceira. Na verdade a terceira a gente fez em parte com um dos grupos vencedores. E, mas assim, a gente guardou, eu guardei, porque eu vou fazer outra gincana daquela, assim, muito, vou utilizar muito pra outras gincanas, porque ficou muito, muito legal. Foi muito engraçado. E a gente conheceu o pessoal do Genshi Ken, lá, tipo, de Cascavel, os meninos. A sala, assim, tava sempre, pelo menos a parte da tarde mesmo, que é a parte que enche, né? Que de manhã também, o pessoal nem vai, mas a parte da tarde foi fantástica. Muito bom, muito bom. O Denis e o Zyder também, muito de parabéns, muito valeu. E como agora passou Last Heroes, né? Passou tudo, vamos começar a colocar o cast em dia. O cast de Dia das Crianças, que vocês viram aí a entrada. Ah, estamos perto do Dia das Crianças, já foi. Mas outubro é o mês das crianças. Na verdade, todo mês é o mês das crianças. Como disse a frase, a gente envelhece quando para de brincar, né? Eu mesmo sou daí, já estou quase 30 e com um jeito de brincar de 10, 8. Vamos lendo os nossos comentários. A gente teve bastante comentário, bastante e-mail. O Denis vai me ajudar, né, Denis? Então, a gente teve comentário da mãe da Ana, né? Que a mãe da Ana sempre tá, né? Mãe, assim, corujona. E ela é super nerd, assim, então é muito engraçado. Ela viu filmes muito estranhos. Você já viu aquele filme Centopeia Humana? Jesus. Já viu Centopeia Humana? Tenso.
Sei qual é, mas não assisti, não.
Ela vê esse tipo de filme. Então, é tenso. A Champs, que tá participando hoje com a gente também, mas ela foi lá e comentou, né? Que ela adorou todas as músicas, que ela adora Estranho Mundo de Jack, que a gente não colocou.
É o que eu ia reclamar. Vocês não colocaram Estranho Mundo de Jack. Ah, uma coisa que vocês estavam falando da parceria do Batman, né? Do Danny Elfman. Ele também fez o tema de abertura da série animada do Batman, daquela clássica.
É verdade. Lembra? A série antiga ou a nova?
Não, Animated Series, antiga.
Então, não, é que assim, o que aconteceu? A gente queria fazer um cast onde as trilhas fossem menos conhecidas. Você colocar, por exemplo, você pegar John Williams e você colocar Tubarão, você colocar Superman, é uma coisa muito, tipo, igual a todo mundo. Pô, tem gente que não sabia que, por exemplo, John Williams fez o tema de Esqueceram de Mim.
Uhum. É, por exemplo.
Todo mundo sabe que todo mundo sabia que o Danny Elfman tinha feito, tipo, Estranho Mundo de Jack, mas nem todo mundo sabia que ele era responsável pela trilha sonora de Simpsons. Então foi por isso que a gente não colocou. Mas claro, óbvio que vai aparecer. Eu sou super fã, eu adoro o Teases Halloween. Sou suspeita, eu adoro todas as versões, na verdade. Então não tem como. E a gente teve o Felipe lá do bagulho. Eu acho muito engraçado o nome do blog dele, é o Bagulho Tipo X. Né? E ele falou que também aqui que ele nem sabia que Hans Zimmer tinha feito a música do Rei Leão. Tipo, pra ele foi uma surpresa. E como ele falou também, ele teve, né, a Marcha Imperial no toque do celular. Quem é que não teve Marcha Imperial no toque do celular, sabe? Tipo, não dá, né? E o Caco também, ele trouxe aqui dois links falando sobre Mr. Guitar Man, que fez sua homenagem pros Simpsons. E ele sabe o nome daquele instrumento que o Danny Elfman fez, que é o Teremin. Aí eu lembrei que o Teremin também já foi usado por uma banda brasileira, né? O Patufu, pra fazer aquele barulho de alienígena. É, o Leonardo Nerd, ele veio aqui e falou assim, nossa, Zanzi Mirona, mas ele, depois a gente vai falar dele. O Nayan foi um que falou que já teve escolhas melhores de música, mas que foi divertido. Talvez exatamente por esse diferencial da gente tentar fazer um pouco mais desconhecido as músicas, né? Tipo, não teve um top zero, não teve nada disso. Ah, a Solami, que é lá da Milcombos, a estagiáriazinha do Milcombos. Na verdade, estagiáriazinha, pra mim, demorou. Ela já é mais que efetiva lá na Milcombos. E eu adoro a Sol, né? O Denis conhece a Sol também. Sol, estamos juntos. É minha parceirona. Ela falou que adorou e ela queria saber o nome da música. E pra quem não sabe, a música era Hacking for a Dream, que é uma música que eu adoro. Boa, do Clint Mansell. O Flávio aqui olhou assim, nossa, Viagem de Chihiro tá baixando, depois não respondeu mais. Estamos esperando. E tem o Luke Linux, que ele sempre fala com a gente aqui e tal. E ele fala que sempre, que ele ia falar no Twitter, mas 140 caracteres é pouco pra falar. Então, o problema do Twitter, que eu sempre reclamo do Twitter, que a gente perde as coisas no Twitter, né? Tipo, acaba perdendo muito do que é falado se a gente não favoritar pra ler depois. Então é bem legal quando você vem no cast, vai e comenta ali mesmo ou manda e-mail pra gente. Já falei, a gente, eu, a Bu, assim, a gente é muito maníaca do F5, tipo, gente, é umas paradas do F5, assim. É tenso. O deles é prova, né, deles? Quando não tem comentário, eu viro lá pro deles, não tem comentário. O que você acha disso, deles? Eu chego chorando lá, não tem comentário. É triste. Não, o pessoal de cast, eles ficam ali, né? Por favor, comentem. Todo mundo, né?
Podia estar roubando, podia estar matando, mas eu tô aqui mendigando comentar.
Bem isso. E o Luke Linux, ele continua falando que ele gostou bastante e tal. Que, tipo, ele tava acostumado com os anteriores, de repente veio especial e quebrou a rotina, e mesmo assim ele adorou. Que, tipo, ele adora Marcha Imperial e Marcha Ataque, e que ele gosta da versão da Marcha Imperial da banda Metallica.
Sim.
Eu acho legal, eu gosto do Rage Against the Machine tocando Marcha Imperial, então sou suspeito. E ele encerra aqui, falou que tem um MMO que tem a música Hack for a Dream, se eu não me engano, e deixou o link aqui, que então quem quiser, e ele sempre termina com o Gurias Go, eu acho isso muito fofo, muito fofo. Ai, se virou um símbolo da criança boba, assim, Aí tem o Kim, que é o Cajeta, que é do Farrazinho, também falou que adora, e foi uma surpresa grata ter o Joey Hisaishi, né, que é, nossa, muito bom, assim. O pessoal, na verdade, ficou de cara com o Joey, ninguém esperava isso, tipo, tava esperando um cast com três compositores conhecidos, e de repente veio o Joey Hisaishi, né, então... Básico. Teve o Ground Walker, que falou que conheceu a gente há pouco tempo, mas que já tá curtindo muito pra continuar assim, super parabéns. O Samuel Varela, que se eu não me engano ele é do Baú Pirata, que também virou e falou que ótimas seleções de música. O Lord Fire, que é do Conselho Steampunk lá de São Paulo, que, nossa, tipo, super virou fã da gente, assim, eu vim conversando com ele, é uma gracinha, e ele falou assim que ele... A gente faz um dos melhores podcasts, assim, que a gente tá babando, né? Tipo, e que a gente sempre escolhe músicas que ficam grudando na cabeça. E, por último, o Zabuza, né, nos comentários, que foi o Zabuza, que é o chefe, não, a pessoa que organiza o Last Heroes lá, né, é o Zabuzeta, como ele se denomina. Nossa, eu nunca aguento isso. A melhor coisa que tem, mais coisa que eu mais ri nessas últimas semanas foi o e-mail que a gente tava organizando esses negócios, e eu com a sala, ele vira de Gizemita, Gizanita. Eu nunca ri tanto, eu, tipo, quase derrubei café na mesa do trabalho, assim, não sei se é tenso. E ele falou que ele adorou o cast de compositores, que é interessante que ele vai descobrindo compositores que tinham feito, que nem, tipo, a diferença. O Daniel, como fez a trilha de Simpsons e fez a trilha de Eduardo Mãos de Tesouro. Então, são muito diferentes o estilo, né? E que mostra como esses compositores são super fodas. E que o Hans Zimmer provou ser um dos melhores. Ser o melhor pra ele, né, no caso. E uma curiosidade pra ele, que adora jogo, né? Os meninos que adoram o jogo, não só os Avos, mas os meninos todos lá do Minha Lua e todos os meninos que adoram o jogo. O Hans Zimmer, ele tá fazendo trilha sonora pra jogos. A gente ia falar isso no cast, acabou não citando. E eu acho que o Danny Elfman também tá fazendo trilha sonora pra jogos. Só o John Williams é que faz. O John Williams, na verdade, é a franquia LucasArts. Tudo que é da LucasArts, ele faz a parte sonora. Agora, o Hans Zimmer, ele tá fazendo dois jogos novos pra PC, se eu não me engano, e tava super cotado, assim, agora não lembro o nome dos jogos, né? E ele termina, ótima edição Gizanita, de novo. E ele fala, galera, entendam que o atraso tem tamanha proporção quanto à qualidade do cast. Então, isso assim, tipo, descreveu muito, fiquei, ó, e super beijo pra ele. E aí, David? Aí a gente tem os e-mails.
Ops, vamos lá. Primeiro e-mail é do Felipe Luigi. Olá, gurias. Acabei de ouvir o podcast de vocês. Mais uma vez, está muito bom. Dessa vez sem traumas, como não pude. De nome eu conheço.
Ficou traumatizado com as top zeros, coitado.
De nome só conheci o John Williams, né? Star Wars, Guia do Mistério das Galáxias. E que atira a primeira pedra, cara que nunca se barbeou ao som de I Feel Good. Pois é. Nunca tinha me interessado em compositores, pelo menos era o que eu pensava. Conheço todas as músicas desse cast. Continuei assim. E aí ele deu umas sugestões aqui, né?
É, ele deu uma sugestão, o Felipe, ele é daqui de Curitiba, ele inclusive é um dos organizadores da galera dos mochileiros agora, que tá nascendo um grupo de mochileiros inspirado no Guia do Mochileiro das Galáxias. Tipo, muito engraçado, o Luiz, tipo, ele escutou o nosso cast, saiu espalhando o nosso cast, foi ele quem levou também um pouco da galera lá pra sala, assim. Ele ganhou o concurso de cosplay, se não me engano, que ganhou, assim, tipo, total. E um detalhe engraçado foi que ele virou e falou que ele tava trabalhando, acho, estudando, não lembro muito bem. E aí ele começou a cantar a última do cast, agora não me recordo. Não sei, que ele começou a cortar e aí ele falou, opa, peraí, a Macarena, a Macarena. Ele começou a cantar a Macarena e aí ele, ops, tipo... né? E ele mandou aqui algumas músicas que com certeza vão aparecer por aqui, inclusive tema do Guia do Mochileiro da Galáxias, óbvio, né? Ele que tá super, super em sintonia com a gente. E ele termina ali falando que o cast tava muito bom e só pra falar que ele é ele mesmo, Luigi é o Luigi. Pois é, o Leonardo, que a gente tinha comentado, né, lá, tipo, Leonardo Médio, ele vira assim e começa assim. Olá, gurias, tudo beleza? Aqui quem fala é Leonardo Domingues, Leonardo Médio, no Twitter de Barueri, São Paulo. Eu sou do Qbox B desde o primeiro, mas só agora tive um motivo realmente forte pra mandar um e-mail comentando, e ele se chama Ranzinha. Estava ouvindo o Qbox 3, e conforme eu via, ia pensando, se elas não citarem Ranzinha e, consequentemente, Inception, eu vou xingar muito no Facebook. Troca de Twitter pra Facebook. De repente me vem Hans Zimmer. Meus olhos brilharam, só veio música foda na sequência. Fiquei extasiado. Ô louco, hein? Você quer gostar de Hans Zimmer? É engraçado que o Colchão também, que é um outro, comentou no Twitter, e ele só escutou esse cast, não escutou os outros ainda, e ele falou que começou a escutar agora. Colchão, na verdade, eu já conheço ele há muito tempo, e de repente ele tava cantando Baila Baila comigo, e eu mandei o link do Jukebox pra ele. Na cara dura assim, né? E ele falou, meu Deus, tem Hans Zimmer. Eu ia tatuar, se ele não fosse feio, eu tatuava ele nas minhas costas. Tá. E ele continuou. Esse foi um excelente cast. Gostei dele todo, mas principalmente por ter muito Ranzinha. Nosso fãzão, hein? E para quem ainda não assistiu Inception, eu recomendo assistir. Tipo, agora. Vi o filme na estreia e no domingo tava no cinema de novo vendo ele. Filmaço. E tirando o Titanic, eu sempre gostei de filmes do DiCaprio. Hã? Tá, né? Eu odeio o DiCaprio. O único filme pra mim que presta dele é o Titanic e o dos adolescentes lá, o Diário de Adolescente. Titanic, a melhor parte do filme de Titanic é quando a pessoa, a galera tá dormindo, tá morrendo, né? Mas tipo, só eu, então...
A melhor parte é quando o Leonardo DiCaprio tá morrendo, né? Congelado, né?
A melhor parte, essa é o êxtase do filme, é isso. Mas quando a galera tá morrendo no filme, é a melhor. Começa a melhor parte do filme. Sobre o formato do cast, eu tenho uma sugestão. Ao invés de deixar o cast tocando todas as músicas inteiras, deixa só o top 1. Pois, tipo, não é assim que tá? Não entendi muito bem, acho que talvez ele tenha... A música não toca toda, a música toca, a gente fala, né? A única que toca é a primeira, e às vezes a gente não deixa nem o torneio do top 0 tocar todo, pra vocês não terem problema. Ele fala que um tema recomendado pra cast futuro seria DJ Rock, tá super anotado, mas não só com músicas de anime, de rock em geral. Quando for feito como for de games, não só músicas cantadas, mas... É, que pode ficar bem melhor e ser diferencial também. A maioria que ouça com músicas instrumentais. Então, tipo, muita coisa dá pra fazer, assim. A gente vai estar anotado, super anotado. E mais, é só isso. E que a Giza consiga de podcast pra sair desse ano ainda. Reclamando que eu tô... Olha, você não reclama, não. Você não solta nada. Né? Tipo, mais folgadas. Não, tá certo. Vamos regularizar o cast, colocar... Ainda tem coisa pra fazer no site. Tem parceiros pra fazer no site. Tem a equipe que não tá no site. tem a história, não tá no site, mas a gente vai regularizando. E o comentário do De Rosa, ele enviou várias bandas, assim, tipo, ele conhece muita coisa de música, os cores da vida lá todo, e ele mandou muita coisa pra gente, então a gente vai selecionar e vai aplicando nos casts. De Rosa, muito obrigada. O próximo e-mail com o Denis Valer é da Vi Camila.
Vamos lá. Gurias, aloha. Estou escutando e escrevendo esse e-mail e o cast está muito bom. Sobre o tiozinho do Egobor, ele é fodástico mesmo. É umas músicas, música Stay deles, fica a dica, Stay é muito boa. E as músicas de antigamente eram bons de verdade. Agora põe os bonequinhos do Cine, Restart e outras J-Bibles pra compor. Nem parabéns pra você, vai sair. É meio escutar o de Rizash. Tipo, olha o que escrevi pra vocês quando estava escutando os primeiros 30 minutos do podcast.
Ela começa lá, né? Falando de compositores bons.
Um que é super requisitado é o Jay Rizashi. Todos os filmes do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, contaram com as composições dele. Não só nas animações, ele é muito requisitado pela parte cinematográfica nas Terras do Sol Nascente. Foi indicado pro Oscar ano passado, retrasado, na trilha sonora, pelo Okuribito, Departures, né? E, sério, procura no YouTube, tá, as versões orquestradas do Castelo Animado e tal. Ela deixou um link aqui.
Uhum.
E um pouco de cultura, tá? Aí, a música de Chihiro no final foi um fato curioso. Miyazaki conheceu a cantora, que ela tinha composto e enviou a ele a música. Ele fez um projeto que não deu muito certo, só pra essa música. Mas como Miyazaki curtiu muito, ele resolveu pôr o Sento Chihiro, porque tinha batido a letra com a história. E além do social, ele coloca sempre questões ambientais em suas obras, tanto que a flora e a fauna de Náutica foi ele que inventou. Enfim, ele e o sócio dele são fortes. Vale acrescentar aqui rapidinho que fala um pouco da música, dessa música no final, nos extras do DVD. É bem legal, os extras do Get Hero. Continuando aqui. Cara, vocês deem em mente, amei. Muitos não dão valor pra eles, o Ghibli e o Hizashi. Amei também o John Williams, não sabia que ele fez Esquecer de mim em Memória de uma Geisha. Muito massa. E sobre o soundtrack de Star Wars, eu tenho o CD tradicional da Mestre Fantasma. E então, né? Amei. Cara, é um gênio. Bem, esse definitivamente se tornou o podcast favorito. Parabéns, gurias. Desculpe os erros, foi uma mistura de escrever tudo correndo pra não esquecer, mas o meu olho esquerdo tá tchutchucado. Tchutchado. Ah, tchutchado, tá. É Freud. Beijos e vivos.
Pois é, ela falou, né, que tipo, ela tava começando a escrever pra gente, aí de repente tem Joe Hisashi. Ninguém esperava ter um compositor de outro lugar, assim, né, tipo, fora do padrão. Achei bem legal, que o pessoal curtiu.
Gostei bastante também.
De Joe Hisashi. Eu sou apaixonada pelas músicas dele, a gente ficou em dúvida do que colocar, porque ele tem muita coisa boa, nossa.
Eu sou um cara que já viu tudo que saiu do Ghibli, então. Só não vi o último filme, que ainda não tem. Só saiu lá no cinema no Japão, então.
Pois é, tem umas coisas muito, muito boas, assim. Eu não cheguei a ver tudo, tem muita coisa pra ver. Eu tava até retomando, nossa, preciso de tempo. Agora tô tomando tempo pra ver as coisas, assim. E tem o Daniel também, o Denis vai ler um pouquinho do Daniel.
Meu Daniel aqui. Olá, gurias. Apareceu no Xbox D3. Olha só, mó legal.
Só uma nota, esse Daniel, a gente ficou, quem é o Daniel? Porque a gente pensou que ele era amigo de alguém, né? Tipo, a gente não sabia quem era o Daniel, agora a gente sabe quem é o Daniel. O Daniel apareceu de novo.
Bom, falar no 3, na minha opinião, esse foi o melhor até agora. Continuo ouvindo todos e ainda aguardo ansioso pelos próximos. Respondendo as perguntas, sou de Sampa, cidade da poluição. Aqui deve morar por aqui. Conheci o Xbox B por acaso, nem sei como. Devia estar moscando a net e achei. Tem gostos ligeiramente diferentes de vocês. Anime não me agrada muito. Sou fã de ficção científica. Antigo, bem antigo, jogador de GURPS. Esse aí é dos meus. E vampiro. E sou o Tracker. Vida longa e pouco. Mas adoro os comentários de vocês no programa. Valem muito as gargalhadas.
Nem comento, né?
No Xbox B3, a marcha imperial foi o Climax. Uma lágrima chegou a escorrer pelo canto do olho. Bons tempos aqueles, hein? Acho que vocês deveriam ter finalizado o programa com essa música.
Não era super mais, era rindo de nerd, né? Não tem como.
Tô vendo vocês no Twitter e fazendo meus comentários ácidos. Fui eu que falei do Dr. Destino na pesquisa dos vilões. Afinal de contas, herói para os fracos. Abraço, Zico, não pode faltar. Go, gurias, go. Sobre o Star Wars aí, que é um fato. Ah, é, primeiro, que bom que vocês não botaram música de abertura, né? Estavam... Não por isso, né? Porque, tipo, a Blue tinha falado que ela foi no evento de Star Wars, né? Aqui em São Paulo. E eu trabalhei lá, né? Então a gente deve ter se encontrado, né?
Nem sabia, né?
É, então, eu fiquei lá 6 meses ouvindo aquela música de abertura em loop diariamente, então... É, mas é isso aí.
É muito legal, Daniel. É bom saber que, tipo, eles não gostam das músicas, mas eles continuam escutando pelos comentários. Assim, a gente tenta passar os comentários do jeito que a gente vê mesmo. Tipo, se a gente não gosta, a gente fala. Se a gente gosta, a gente fala. Se tem que zoar, a gente zoa. Tem outro, né? Eu tá tenso. Esse é o próximo. Acho que vocês vão curtir muito esse cast. Tá muito bom. E eu vou lendo o nosso penúltimo e-mail. Nossa, a gente ficou muito feliz. Tem muitos e-mails, mano. E é da Ana Wins. E ela começa assim: oi, gurias! Primeiramente, congrats pelo Jukebox, que ficou sensacional. No Twitter eu já tinha falado que já começou muito bem por causa da primeira trilha, que na verdade é Hacking for a Dream, né? Hacking para um Sonho, que é do filme, e não parou por aí. Todas as músicas ficaram muito bem colocadas e as informações bem úteis. Tô só suspeita pra falar de música final, da música final de Edward, né? Já chorei bastante com ela. Bom, falando sobre trilha sonora, sou uma expert nisso. Sempre acho músicas que caem como uma luva no momento atual da minha vida. The Love Cats, The Cure. Aí ela fala várias músicas aqui que, tipo, ela escutou quando ainda tava com o ex-namorado dela e tal. E que a música faz parte da vida dela, né? Assim, tipo, resumindo, porque é um pouquinho grande, a gente resumindo tudo, mas que ela adorou escutar o cast. Foi um podcast foda, foi o Jukebox foda, maravilhosamente bom. Adorei mesmo todas as músicas. Concordo com quem disse que os Simpsons são foda. Não tem melhor, eu também acho que não tem. Pra mim, eu não consigo ver outra coisa. Tipo, desculpa. E que faltou a trilha sonora de Senhor dos Anéis, né? Então, Senhor dos Anéis, qual é o problema? Esse não é o primeiro cast de compositores. É o primeiro cast, na verdade, de compositores, mas não é o último. Então, trilha Senhor dos Anéis vai aparecer por aí. Tem muita trilha pra gente ver. A gente listou muita trilha. Assim como a Ana. Eu sou uma apaixonada por música, tanto que senão eu não tava fazendo cast. Então, óbvio, né? E tudo na minha vida tem música, assim, tipo, eu arranjo uma música pra cada momento da minha vida. Como ela também. A gente tem muita coisa listada pra fazer, então pode esperar que vai aparecer muito mais compositores aí pra vocês. E às vezes até coisas desses compositores que já tenham, né? Então não se preocupem. E ela continua. Quem não é fã da franquia, no caso, né, do Senhor dos Anéis, se emociona com as músicas. E sem mais delongas, que já falou demais, parabéns mais uma vez, e, né, que ela fala, e parabéns mais uma vez, e que aguarda os seus pelo Jukebox B4. Eu acho que ela vai gostar bastante desse daí. E pra terminar, o nosso último e-mail, que foi meio curtinho, que foi do Guilherme DX. O Guilherme DX também é lá da galera. Na verdade, eu não sei se ele é ainda, se ele ainda tá, se ele não tá. Eu acho que ele tá, tipo, agregado do... Eu sei que ele foi. Do X-Blade, né? Dos meninos do X-Blade. E eu tive muita sorte porque eu conheci muita gente legal aqui, tipo, esse ano. Eu cheguei aqui e de repente muita coisa boa. E ele é uma dessas pessoinhas. Ele virou assim e falou pra mim. Mandou um e-mail, né? Eu quero parabenizá-la pelo cast, mesmo sem ter escutado ainda. Sou internauta de celular. E o PC a qual tenho mais acesso bloqueia players. Mas, por saber quem faz, já sou fã. Beijo, garotas, e parabéns pelo sucesso. Então, assim, tipo, eu vou pegar o meu MP3 emprestado do DX pra ele escutar o nosso cast. É, foi muito, muito fofo. E a gente fez esse cast baseado muito no Twitter, numa pesquisa que a gente fez. Você lembra dele? Dos brinquedos de antigamente?
Sim.
E você lembra que teve pessoas que... Seu brinquedo preferido era o Langolango, não era isso?
Eu botei o Langolango, sim.
E tinha gente que não conhecia Langolango. Como pode, gente? O pessoal não entender Langolango, não conhecer Langolango. Fiquei de cara com isso, né? E tem gente que correu, falou de outros brinquedos, de Pula Pirata, de... Nossa, tem muita coisa. Então, eu agradeço agora o Denis. Denis, está na hora do seu jabá.
Bom, pra quem não sabe, eu sou lá do Otacast, né? Do site otacocompany.com.br. A gente tem 2 podcasts, né? Um podcast musical, assim como o Jukebox B, né? De modo geral, não, a gente não fala só de música de anime, apesar do podcast em si ser de cultura japonesa. É que a gente pega, sempre chama algum convidado, algum pessoal da própria equipe lá pra escolher a sua a lista de músicas que fazem parte da sua vida, assim, né? E a gente tem uma periodicidade mensal, né? Na verdade, a gente lança assim, dia 10 e dia 20 tem a playlist e dia 30 tem o Otakast temático, né? Que aí a gente fala de várias coisas da cultura japonesa, de animes também, de umas coisas assim, né? E a gente tem a rádio também, né? A gente tem uma rádio online também.
E vocês estão fazendo evento também, né? Volta mesmo.
Isso, a gente tem, a gente sempre acaba, a gente sempre tem um estúdio fotográfico dentro dos eventos, né? Quando a gente não tá com o estúdio fotográfico, a gente também fica sempre rodando dentro dos eventos. A gente não para aqui em São Paulo, né? Porque é 99% da equipe aqui de São Paulo capital, então a gente tá sempre rodando nos eventos aqui da capital, né? E ABC e tudo mais.
Deixa eu já avisar também, fazer o último aviso, que Campus Party, né, ou Party, não sei falar, porque eu já reclamaram que eu não sei falar inglês, eu estou um pouco me lixando. Eu estarei lá bagunçando com todo mundo, então quero ver o pessoal de todos os casts que a gente conversa, vivo conversando no Twitter, né, tipo, nossa, uma galera que a gente conheceu, todos lá.
Isso aí, eu não estarei lá, mas eu estarei em espírito também.
Ah, não, mas aí a gente, assim, dá um jeito de se encontrar à noite, não tem essa.
Lógico, vocês vão estar aqui em São Paulo mesmo, pô.
São Paulo, São Paulo. Então, Denis, muito obrigado pela participação, valeu demais, valeu a todo mundo que continua mandando e-mail, né, continue mandando. E chega de conversa e a gente vai pra música. Chegando o dia das crianças, e o que, que você lembra, né, quando você lembra da sua infância? Eu lembro do caderno de pergunta.
Caderno de confidência, aqui em Curitiba é de confidência.
Lá em São Paulo é o caderno de pergunta. Engraçado que é aquela coisa, né, que caderno de pergunta serve pra uma coisa, pra você saber quem gosta de você.
Exatamente. Porque sempre tinha aquele sacana que perguntava, você gosta de alguém? Quem?
Não,
eu escrevia segredo.
Eu também. Todo mundo escrevia isso. Não, e fora aquelas perguntas cabrosas, né? Coisas assim, tipo, você é virgem?
Por que que crianças de 10 anos perguntavam isso? Não faz sentido.
E quem usava caneta Bic pra tirar a bolinha de papel?
Ah, é desgusting isso, mas eu
não fiz isso. Eu fazia, tacar aviãozinho na sala.
Também não.
Eu passava muito bilhete. Passava bilhete. E a cola, cada lugar pra cola.
A perna.
Eu nunca colei.
Eu também nunca colei.
Mas cara, eu colei.
Eu nunca colei, cara, eu sou nerd.
Sério? A única coisa que eu tipo, colei é nerd, mas eu colava pra cacete.
Mas eu era nerd mesmo, eu ficava no cantinho da sala de aula,
eu
assim.
Né? A única vez que eu
colei. Só que eu tacava a bolinha dos outros.
Eu não precisei da cola.
Na verdade, eu revidava a bolinha.
A única vez que eu colei na vida, eu não precisei dela depois na hora.
Você decorou ela.
Eu lembrei na hora.
Essa eu sabia, eu colava. Eu admito.
E fora outras coisas, né? Quem é que nunca pulou elástico?
Eu pulei muito. Essa é hoje, hein?
Eu era craque.
Mas
era
acho crack. Que a maior
Você
parte...
Você pulava altura?
Oh. Pulava, a gente pulava no quarto, a gente colocava na cintura.
Nossa, que tenso, velho.
E pulava em cima.
Mas o que marca mais a infância, e que foi uma pergunta que eu fiz no Twitter, e eu acho que o pessoal ajudou a gente a formular.
Com certeza.
As músicas que marcaram a infância. E é por isso que o nosso cast hoje é o especial.
Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo.
Pra relembrar um pouquinho das coisas que fizeram nossa infância. E talvez a sua.
Eu me remexo muito, remexo. Muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Muito.
E qual é a sua primeira?
Bom, gente, eu acho que é impossível, pelo menos pra mim, falar de infância sem falar de Disney. E dos filmes, né? Dos filmes antológicos. Todo filme da Disney tem uma trilha sonora, né? Ultimamente eu vi aquele filme Encantada, eu fiquei inventando canção e fazendo as coisas o dia inteiro. Bom, todo mundo sabe que eu sou uma cantora entusiasta, né?
Qualquer dia eu falei que eu vou tacar
um dia eu chego lá. Mas enfim, a música de desenho da Disney que eu mais gosto são dessas várias músicas, e é de um desenho, ele é um pouco peculiar, na verdade, que é Pocahontas. Parem pra pensar. Vocês viram Pocahontas? Tá? Pra ti, no pressuposto que vocês viram. Pocahontas é um filme de animação, longa-metragem do Disney, que foi produzido pela Disney em 1995. E conta uma história real de uma indígena que conheceu um... Como é que eles chamam?
Ah, o explorador, né?
Explorador, uhum. Da Inglaterra, o John Smith. E eles têm uma história e tudo mais, é uma história real. Só que é o único filme da Disney que eu conheço que não tem final feliz. E é o único filme da Disney que os animais não falam. E nem canta, né?
É aquele inspirado na Pocahontas real, né? Que inclusive ela nasceu em 1595, morreu em 1617. Então tem todo um
embasamento. E é também interessante que tem muito da cultura dos indígenas norte-americanos. Aquela história da magia, do vento e tal. Dorgas.
Dorgas, Manolé. Não lembro de Dorgas, eu lembro de outra coisa. Mas
as músicas são muito bonitas, né? E a música que eu mais gosto de cantar, inclusive... É a música Virgínia Companhia, que fala dos anseios, assim, dos navegadores e tudo mais.
Então,
toca aí!
Pocahontas, vamos agora para nossa convidada? Não sei se ela é convidada.
Não, ela, se ela quiser aparecer aí,
ela aparece aí.
Abertas.
Portas abertas, a nossa champita.
Diga
com
lá.
A sua primeira música.
Bem, eu vou falar do Gloob Gloob. Você, pessoa antiga, deve lembrar de Gloob Gloob.
Não é tão antigo, mas...
Ah, é verdade. Ah, é da década de 90.
É.
Um programinha que passava na TV Cultura de 91 a 98.
Nossa, 91, 98. Ficou 7 anos, não é?
É verdade.
Bastante tempo.
Você era só um bebê?
De 98, eu tinha 8 anos.
Oh. Então, era um programinha que tinha os dois personagens, o Gloob, que era um peixe, e a Gloob, que era outro peixe. E alguns anos depois apareceu um terceiro personagem, que era a Cirizinha, que eu não lembro o nome dela. Se alguém souber o nome da Cirizinha...
Por favor. E tinha uma música bem antológica, né, da abertura. A abertura era bem bacana também, com animação, né?
É verdade, abertura e animação. E tinha uma musiquinha que era muito grudes na cabeça. Muito, 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 muito. Passava desenhinhos, lógico.
Bonitinho, que ninguém lembra, porque o que era legal mesmo era ver o Gloob e a Gloob.
Bom, então, que é a musiquinha do Gloob Gloob grude na cabecinha de vocês?
A minha primeira primeira música de quando eu lembro da minha infância. Eu acho que eu sempre brinco no Twitter com as meninas e elas falam assim, mas eu não lembro disso. É um programa que, por incrível, incrível que pareça, ele era da Hanna-Barbera. E o original dele se chama The Banana Splits Adventure ou Hora da Aventura dos Banana Splits, alguma coisa assim. E ele foi na verdade, ele é um talk show. E ele passou de 1968 a 1970. Eu, que não sou tão velha, não sou da década de 70, mas sou da 80... Eu peguei a reprise desse programa, que se eu não me engano passava na Band. Fiquei sabendo que ele tinha 31 episódios e assim, nossa, pra quem não lembra, ele tinha um cachorro, que era um beagle, que era o líder do grupo, o gorila, o bingo, o leão, o drooper e o elefante, que era baterista.
É claro que era o que a gente mais gostava. Né?
Mas o que eu mais gostava mesmo eram os desenhos que passavam e, claro, a musiquinha, ela gruda na sua cabeça. Mas eles tinham um bloco chamado A Hora do Tijolo, que era, tipo, fantástico. Um tacava tijolo no outro e sim, tipo, começou aí um pouco da minha, né, do Dark Side, assim.
Criar uma personalidade em três passos simples,
né? E vocês vão ver que não é só isso, tem mais coisa vindo aí. Mas, tipo, toda vez que eu me lembro da minha infância, eu me lembro com as trancinhas, eu me lembro correndo com a lancheira, eu tinha uma lancheira, inclusive, da Corrida Maluca. E eu corria, jogava, eu sou super fã da Hanna-Barbera, do Hanna-Barbera, sou muito, muito, muito fã. Um dia eu já falei que eu quero fazer cosplay de Dick Vigarista.
Posso fazer o Penelo?
Pode. E assim, eu queria muito fazer do Dick Vigarista Girl, assim, que eu sou muito fã. Eu corria, jogava, e aí eu ligava a TV e estava eles lá. E eles cantavam tra-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la.
Que o Gloobie Gloobie, em um episódio, fez uma participação especial, que era o Castelo Rá-Tim-Bum. Teve aquele episódio incrível que eles descem pro fundo do mar, castelo, e tem um tubarão Loki de Dorgas, assim, lá.
Dorgas, Manolo.
E, nossa, o Castelo Rá-Tim-Bum, ele teve, apesar de ser reprisado também ao extremo, ele teve apenas 3 anos de exibição, né? De 94 a 97. Ele fez parte daquela franquia do Rá-Tim-Bum, e mais tarde ele é Rá-Tim-Bum, que era meio feio, eu não curtia muito, mas
também
enfim.
Não. Eu também não.
E, nossa, e Castelo Rá-Tim-Bum tem várias, várias músicas, né? Tanto começa do Passarinho, que som é esse, da Uma Mão Lava a Outra, mão.
Yeah.
Né? Era muito esquisito, mas o que a gente tá falando aqui é a música mais legal de todas, a mais chiclete de todas.
Sim.
E que todo mundo lembra, né?
A mamãe cantava isso, né? Pra fazer você.
Exatamente. Não, minha mãe não cantava, mas.
A minha mãe cantava.
Oh, que bonitinha!
Alguma coisa, né? Tinha que fazer.
Não, que é a música do ratinho tomando banho, né? Quem não lembra?
Tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 lava. Um orelho, outro orelho, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, bochecha. Lava o queixo, lava a coxa, lava até meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum.
ainda não acabou não. Vem cá, vem, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou.
Então, também vou falar da nossa turma, que em inglês se chamava Get Along Gang, que era um desenho do Nickelodeon, nossa, antigo pra caramba, passava na década de 80, de um monte de bichinho que era meio antropomórfico, e o chefe era o Alce, que era o Montgomery.
Nossa,
e
tinha tipo aquele cara do X-Men azul, ó. Eu não sei, eu nunca...
Aquele cara do X-Men azul.
Não, era de bichinhos. É que eu nunca associei ele com X-Men. Eu sempre pensei nele como animal, assim.
Ai, gente, não tô
entendendo. Foi meu gosto no turno, só que eu associava ele.
Ele não é um bichinho.
Ele não é um bichinho.
Mas ele
é...
Não, mas eles eram bichinhos bonitinhos, que iam pra escolinha, e tinha um jacaré que ficava perseguindo ele.
Cara, eu acho que eu lembro desse.
Sim, e sabe o que eu me lembrei? Que ele passava no SBT no programa da Mara, e a Mara trollava as criancinhas. Ela pegava
tensa. A Mara tá fazendo campanha pro marido dela. Então,
verdade, cara.
E ela gosta, a cantora gosta.
Total, nossa, loucona. Então, todo dia de manhã, ela pega, antes de começar o desenho, ela pegava uma criancinha e fazia a criancinha, tipo um concurso, né? Fazia a criancinha cantar a musiquinha de abertura que passava o original, por incrível que pareça, a música era em inglês. Fazia a criancinha cantar. Como é que a criancinha com 5 anos de idade ia cantar uma musiquinha em inglês?
Mas o Bobiria cantou, né? Que você tava falando.
Aham. Em 4 anos que passou isso daí, mais ou menos. Apenas uma menininha conseguiu cantar a música certinho.
É, ela ganhou a Márcia.
A Mara.
A Mara.
Márcia.
A Márcia é meu caso de família.
Mas ganhou o prêmio da sorte.
Qual que era o prêmio?
Ah, agora eu não lembro, cara. É sorte de demais,
cara,
esses detalhes.
O importante é que ela trouxe a Mara e a menina deve ser assim, muito fã. Eu sou fã da guriazinha, cara.
Certeza. Ô, tinha pra trás isso no
YouTube, velho. É verdade.
Tentar achar, né?
É uma bomba.
Então, o The Get Along Gang, indicação da Champs.
Isso aí.
Special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. Get along, gang, get along, gang. There's Wilma and Dottie with the spirit. Bingo, the prankster, doesn't ruin it. Logical Porsche will figure it out. And that's the steer for the lead machine. Get out with the get along.
Barulho.
E outra coisa que eu lembro também é da década lá de... Década não, né? Do ano de 1993, que foi um outro programa que veio pra substituir o Show da Xuxa.
É.
Ah, eu tinha Show da Xuxa, passava bastante desenho. Quer dizer, não curtia a Xuxa,
assisti,
mas...
Eu assistia, né? Todos os meus desenhos, eu assistia na Xuxa.
Pois é.
E na Mara.
E eu brinquei, né?
Eu assistia Mariane. Essa é old, essa pra quem é de Curitiba. Mariane. Passava na CNT.
Nem sei o que é isso.
Ela era aqui de Curitiba. E pior, meu tio, porque eu tenho um tio maquiador... Ele era maquiador dela e ele sempre me dava entradas de graça. Nossa. E ela falava comigo no programa. E isso é minha infância pra caralho.
Medo.
Enfim,
de você.
Voltando.
É, voltando, que já deu um estrubado total. Enfim, e o programa, eu falei assim, que o meu a minha primeira indicação começou a formar minha personalidade, né? Que foi a Hora do Tijolo. E nesse programa tinha um cara chamado Paulo Paulada. E esse cara foi o responsável por formar um pouquinho do que a Giz é hoje. Eu adorava quando ele metia paulada em todo mundo. E não só isso, né? Esse programa tinha o Capachão, chefinho.
O chefinho.
A Preocila.
Minha princesa.
Quem é que
ela era super legal.
E tinha o Gilmar das Candonga, que até quando eu falei Candonga, né?
Era muito bom.
Muito bom. E tinha o Malabi, que aquele era fumado de Dorgas.
Nossa, que era Malabi, era meu favorito.
E ele era Dorgas. Ele girava os doião assim, e aí ele ficava Bilamã, Malabi, Bilamã. Com tudo isso, acho que já deu pra saber o que que era. Quem que não lembra do Tchurururu? Ah, Tchurururu.
Thank you.
próxima indicação é uma música muito clássica, que é cantada, adivinha só, pelo Will Smith. É a música do seriado Fresh Prince of Bel-Air, ou, aqui no Brasil, traduzido como Um Maluco no Pedaço. Era incrível a série. Eu passava horas vendo, revendo as reprises das temporadas desconexas que... SBT, né, que passava.
Sim, o SBT.
Nossa,
e
nessa época eu tinha TV a cabo.
Eu assisti o original, cara, que tchum. Eu assisti o original também, mas eu acho que o grande nome, assim, mas tinha o Will Smith, era o Carlton.
Nossa,
o Carlton.
E a sua dancinha, quem não lembra daquela dancinha dele, né?
Nossa,
eu tenho um emoticon desse mesmo, assim, né?
Tenso, e tinha as histórias eram fantásticas, e a irmã dele.
Aquela irmã que virou garota do tempo depois.
É,
né?
Você crescia com a galera.
Não, e aquele amigo do Will? Qual é o nome?
Não lembro.
Aquele complicado.
É, que era muito
Dorgas.
E o Will Smith, né, que andava todo colorido.
Não, e ele começou como rapper, né? Ele era um rapper, que daí chamaram ele pra fazer a série. Na série ele também começou como rapper.
E como essa série é muito antiga, foi um dos primeiros trabalhos dele.
Foi aí que ele deslanchou, né?
Uhum.
Hoje em dia ele tá fazendo aqueles filmes sérios com filhinho, blá blá, mas...
Ele pode.
Agora ele pode. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cooling, all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air.
Ai, gente, por favor, não me male. Mas outra coisa que eu lembrei que marcou muito a minha infância foi Carrossel.
Como assim, mulher? Era lindo!
Meu, classe! Carrossel, uma novela mexicana da Televisa, que foi filmada em 89.
Nossa,
é bem old. Com 375 capítulos.
Mais de um ano de novela.
E ela teve uma segunda gravação, eu lembro que foi
com
É uma droga.
E isso reprisou 4 vezes. Pra quem não lembra, a novela passou no SBT com o nome de Carrossel, e o nome original era Carrossel de Ninhos.
É, muito não, bonitinho. Tinha uns personagens bem legais. Eu, por exemplo, eu gostava muito do namoro do Davi com a Valéria.
Era cara lindo. Mas eu nunca vou me esquecer no final, assim. Eu fui ver reprises depois, né? Mas no final da novela em si, Cirilo fica rico, cara.
Nossa, ele, o pai dele ganha na loteria, né?
Isso, e eu lembro que o pai dele doa sangue também pro pai do outro cara lá.
O Jorge deu salto,
e
né?
E tinha o Jaime Palinho.
Né? Filho do mecânico.
Verdade. E o Paulo, que machista, era um capeta, que era irmão da Valéria, que ele sumiu um tempo.
Não, o Paulo era irmão da Marcelina.
Da Marcelina, verdade.
Marcelina Guerra.
E que ele sumiu um tempo, lembra? Quando ele some.
É verdade.
E tal. E não só isso, né? Ele tinha, lembra da corrida que eles deram uma de uns batutinhas, que aliás é outra coisa old, né?
Nossa, batutinhas é old. Tudo na vida.
E aí eles montaram o carro e fizeram a corrida. Nossa,
eu lembro disso.
Foi tensa. De carrossel.
Tinha a Laurinha sempre comendo sanduíche.
A Laurinha.
Né? Você viu o gordinho?
Tinha dois, tinha o Jaime e tinha
a Laurinha.
E a Laurinha.
O Cirilo era
e a professora. Fiche,
claro.
Professora Helena.
Indisipada, a terra encantada, espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Lembra, vem no picadeiro pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a avó.
E eu falei, né, que aí a Giza gostava da Hora do Tijolo, gostava do Paulo Paulada, e de repente eu amava Tokusatsu Super Sentai, e começou a passar uma coisa que sempre acontecia em Alameda dos Anjos. Ops. Sempre derrubavam Alameda dos Anjos.
Eu não sei como é que eles conseguiam reconstruir a cidade tão rápido.
E aí eu li o Google Black, eu lembro de Google 5, começou aí. E eu sempre achei os pretos, né, assim, com todo o respeito.
Mas os
Gogos pretos eram os melhores. Eles eram os mais true, eles eram os mais mauzões, assim. Eles não eram os maus, eles eram fake malvadores.
Ah, cara,
assim.
Eu não sei. Eu tinha uma amiga que era japa, então a japa era amarela. Então eu era rosa, por eliminação.
Eu sempre gostei dos pretos, assim. Tipo, eu olhava assim. Eles eram, né, aquela coisa tight, aquela coisa que olhava,
gente,
assim.
Gente, mas eu gostava do Hayate, que é o preto,
né? E do que a gente tá falando? A gente tá falando de Power Ranger, que foi lançado em 1993 pela Saban Entertainment. E, bom, tem 500 milhões de Power Ranger. Tem Power Ranger no espaço, tem Power Ranger. Deve ter Power Ranger na sua cozinha.
Opa!
Né? Não, tem aquela. Quem lembra daquele Power Ranger, Força Animal?
Ah, eu não gostava.
Eu não.
Eu gostava do original mesmo.
Tinha uma princesa louca lá, aquela princesa ela adora. Nossa, aquela princesa
lembra
era muito legal.
Rita Repulsa?
Tá claro.
Então, a Rita Repulsa, na verdade, essa é uma curiosidade. Ela não faz parte do elenco original.
Não, ela faz parte do japonês.
Mas era de uma série japonesa, whatever.
É porque todas, na verdade, Power Ranger, eles são baseados em séries super sentais de lá. E o que que acontece? Eles só alteravam. As cenas de ação são japonesas, eles misturavam. Inclusive,
era uma edição desgraçada.
Inclusive, compraram os direitos autorais dos Power Ranger e vão fazer um remake deles. Talvez, não sei se melhorado, quem sabe, só vamos saber.
É por isso que durante anos não passou nenhum tokusatsu no Brasil, porque quando eles compraram esses direitos, foi proibido de passar qualquer tokusatsu original nos países, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, justamente porque eles compraram tudo.
Só uma coisa, e a polêmica recente do Power Ranger Azul, hein?
Né? E aí, a gente
decidiu de não comentar.
Não tem, né? O importante não era isso.
Como é que é? Tinha um episódio, né, que ele teve que interpretar
Kimberly. É, ele passou batom, mas ó.
Vai ver, ele gostou.
É, não sei. Tá, mas eu também nem gostava. Que, tipo, eu não gostava do azul, gostava do preto.
Eu gostava do Billy, porque era um inteligente. Ele era um cientista.
O importante é que a música, quando tocava, você começava com aquela guitarra, você chegava assim, fazia aquele air guitar. E de repente você fazia o air battery. E assim, tipo, bateria.
Admita, você fazia air guitar não, quando começava o Power Ranger.
E aqui tem uma banda,
cantava,
tem
né?
uma banda que toca, né? A Midnight toca isso.
Verdade,
aqui.
Toco,
gente,
a galera vai à loucura.
Eu tô lá na frente, né? E grito, Go Power Rangers!
Perseguido a vida inteira. Eu vi isso a minha infância inteira. Cheguei na faculdade, fiz um trabalho sobre isso. Continuando na faculdade, eu e a minha turma inteira tivemos que produzir um episódio disso.
Nossa. Nossa.
Uma fanfiction de Chaves. Pensa.
Ah, mas Chaves é
eterno, né,
cara? Embora, né, nossa querida Champs não goste muito, né, Champs?
É, não, mas ela gosta do Semi, né, gente?
Ah, mas aí cada um tem o que gosta. Eu também não gosto de algumas coisas que eu vou falar aqui, vai aparecer aqui no cast, mas eu não gosto também, é, né? Então. Mas
gente, isso, cara, eu tinha Chaves de uma época. Acho que eu gostei dos primeiros episódios, depois eu cansei. Simplesmente eu cansei.
É, a gente cansou, né, Bu?
Não, a gente até hoje,
cara. E repete as frases e o que é. O Chaves trouxe, talvez, um dos caras que virou o maior ícone nerd e que Chaves. Era boxeador.
Oi, Kaique!
Oi!
Oi, olha só!
Que era o Seu Madruga.
Certeza.
Total Vagal.
Tem aquele episódio. Aliás, acho que vários episódios ele mostra o álbum dele.
De fotos. Toda vez que a sua barriga coloca ele pra fora, né? Tipo, vai embora, vai lá e mostra o álbum. E um episódio que eu lembro que eu chorei foi quando ele faz aniversário. E aí todo mundo começa a falar dele, só que porque vai fazer uma festa, então pedem carne, ele pensa que tá falando dele, que ele vai morrer, aparece a caveira no espelho, cara.
Não, e aquele episódio que eles visitam o apartamento da Bruxa 71.
E quando eles vão pra...
Acapulco. Tem, na verdade, na tradução, tem Chaves em Acapulco e numa outra dublagem tá Chaves no Guarujá.
É verdade.
Muito tenso.
Chaves é eterno, não tem como. E
a música
tinha as musiquinhas, né? Tem várias musiquinhas. Na
mas o que a gente escolheu
não
hoje...
Não tem como, acho que é a nossa cara,
não,
assim.
Não, mas deixa eu falar.
Principalmente Chaves, pra nós.
Eu tenho uma história, cara. Recente, inclusive.
Conte.
Estava eu, né, na aula do professor mais legal do mundo, que eu sou completamente apaixonada.
Tá, ó, você não vai dar nota extra, não, só porque ele vai escutar o cast, mas...
Ele não vai escutar o cast.
Poxa, então ele
vai fazer propaganda.
Enfim. Aí, ele falando sobre jovialidade, pessoas se sentiam jovens, não sei o que lá. Aí, de repente, falou, o que isso lembra pra vocês? Metade da sala respondeu na hora, Chaves, exatamente por causa dessa música.
Que é a nossa música.
Exato.
Se você é
jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Amém.
Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente. Pode apostar, é jovem pra valer. E velho é quem teve a pureza e também é quem deixa de aprender. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração não sente.
E agora, seguindo a indicação da galera, que tem que respeitar, né? Esse desenho marcou época, marcou minha infância, sim, eu acordava todo dia pra assistir isso, que era mó legal. E agora, tipo, depois que eu evoluí, até que é verdade, isso é meio steampunk, né?
A rock punk, né?
Rock punk, medieval com tecnologia avançada. Pois é, todo mundo lembra do filhinho do rei Randor, que enfrentava um vilão muito estranho, que queria dominar o mundo.
Mas todos os vilões querem dominar o mundo.
Até isso é tão básico, né? Né? Mas principalmente ele queria dominar o castelo de Grayskull.
Vamos fazer a perguntinha. Qual a função do esqueleto?
Pois é, né? Então, tô falando de He-Man.
E eu gostava da irmã dele, a She-Ra.
Por que é He-Man e She-Ra? Por que não é She-Woman?
Mistérios.
Eu também gostava da She-Ra.
Ela era legal.
Isso me lembra
eu
os
tinha
papos...
uma bonequinha da She-Ra.
Eu tinha também.
É! Eu não tinha.
E isso me lembra os papos estranhos
papos
do He-Man.
Papos estranhos, gente, do He-Man.
A gente vai linkar o vídeo aí pra vocês verem. E eu juro que eu fiquei traumatizada quando eu vi esse vídeo.
Nossa. Porque todo o final do He-Man tinha aquela lição de moral bonita.
Um conselho, assim.
Conselho, uma dica.
E esse foi tenso.
Muito tenso.
Né?
era que nem do Capitão Planeta, assim, que era muito tipo...
Mas, assim...
Preciso...
Ah, mas o Príncipe Arno era meio gay. Ele era meio gay. Aquele cabelinho dele era tenso também.
Cabelinho de leite.
E quem lembra do filme do He-Man?
Nossa! Os Guardiões do Universo?
Eu não vi no cinema, mas eu vi na locadora, velho.
Sim, é tenso. Filme dos 80.
Não só isso, né? É tipo, uma coisa que eu lembro muito do He-Man era do corpo.
Sim.
E...
Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando eu falo de He-Man pra minha tia, a primeira coisa que ela começa a fazer, ela canta comigo a música que o Gorpo cantava junto com a Driele. Quando ela vem visitar.
Eu adoro o Gorpo. Aliás, o Gorpo. Seria o Gorpo um Black Mage de Final Fantasy?
Será?
Não sei.
Quem sabe?
Não, Black Mage. Vou perguntar pros meninos. Ninguém
que passava o Caverna do Dragão perguntando aleatório agora?
Não lembro.
Depende da época. Porque todos os desenhos reprisaram várias vezes.
Pois é.
E a musiquinha, né?
O bem vence o mal, espanto temporal, azul e amarelo, tudo é muito belo.
Gente, é assim que eu vejo como eu era gay, cara. Eu era uma pessoa dark side, mas white side, não faz sentido.
Color white side.
Não, sei se você gosta de color, que ele lembra Restart. Pode parar.
Não, lembra Restart hoje.
Bom, o importante é que essa... Não, e o legal é que o Kirano, ele mandou a orquestra de medley tocando essa música.
Nossa, saiu lágrimas dos olhos.
Nós ficamos com lágrimas dos olhos. Eu não sei se eu vou colocar até essa versão. Vou colocar as duas, vou linkar esse vídeo, porque esse vídeo merece.
É importante, põe as duas.
Né? E a música do He-Man. O herói que é tipo... Nossa, era o Superman, né? Da época.
Ah, mas ele era muito mais true que o Superman.
Nossa, muito mais true.
E eu adorava o esqueleto. Sorry aí, mas eu gostava do esqueleto.
Isso aí, esqueleto. Mandíbula.
Parei.
E os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor de segredos do castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo! Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto.
Outro desenho que marcava a época ao lado ali de He-Man, eu acho que não tem como, que foi a minha escolha, era...
Rivalizava.
Não, e eu lembro da voz do personagem principal, porque era o mesmo dublador que fazia o cara do Sexto Sentido, o Bruce Willis. E que fazia a voz do Lion, que é o nosso protagonista, e que era um protagonista virilidade, embora ele não pegou a Chitara, e eu torcia por ele Chitara, mas enfim, né?
Eu não,
o meu preferido era o Tigre.
Ele era super legal. Eu adorava o Pan.
Eu era apaixonada pelo Tigre, toda vez que ele aparecia, assim, A gente tá falando de Thundercats. Thundercats! E que foi lançado, né, em 83. E uma curiosidade muito legal. A animação, ela foi produzida pela Pacific Animation Corporation. Um grupo dos estúdios. Ele é um grupo japonês. E ele incluía Topcraft, que mais tarde ela veio a se formar o estúdio Ghibli. Que nada mais é que o estúdio que produz Hayao Miyazaki.
Certeza.
Né? A primeira temporada passou em 85. Aí teve um filme. E depois teve as temporadas. E rola um fake na internet.
Muito legal.
Muito engraçado. Que tem o Vin Diesel de Pantro. E tem o de Lion, o Brad Pitt.
O mais legal é que tem gente que acredita.
Até hoje eu vejo gente tweetando isso, falando disso. E, gente, é um fake. Claro, estão falando que vai existir um filme realmente. Assim como vai existir um filme do He-Man novo.
Eu tô esperando.
Né?
Do He-Man eu não sei, mas do Thundercats.
Do Thundercats eu tô esperando os dois, né? Magic Knight, né?
Eu não sei, do He-Man eu nunca ia pensar que ia ser que nem tipo Hércules, sabe? Aquela série antiga.
Não, mas vai ser. Então, eu quero muito ver esse do Thundercats. Falam que vai sair, inclusive já teve projetos em 3D e tal. Torço muito pro que tenha isso. E o legal da segunda é que depois eu fiquei muito triste, porque o Tigra, ele ganha uma namorada, né? Que é a...
Ah, eu achava ela tão linda.
É.
A Puma,
a Puma,
né?
E, tipo, eu achava ela linda, mas eu gostava dele.
Ele foi a tua primeira grande paixão platônica de desenho.
Não sei, não... É difícil
mas
falar
ficou
isso.
Triste.
Eu fiquei triste. É porque foi 85, né? Foi mais ou menos isso. É, foi 85. É, por aí.
Imagina.
Era tenso. Mas enfim, Thundercats também tem essa versão, né? Que o Kirano mandou pra gente. E acho que é fantástico, assim. E na pesquisa que a gente fez, Thundercats e He-Man tiveram aí pau a pau.
Primeiríssimos
momentos. Então, eu que também amo, escolhi a música de Thundercats, a abertura de Thundercats. Nosso cast especial. Dessa vez nós não vamos ter indicação e não vamos ter top zero, para alegrias de um,
tristeza de outros, né?
É, mas nós escolhemos trazer um pedacinho do outro lado do mundo. Nós que adoramos, a gente resolveu pegar também as 4 músicas do outro lado do mundo que a galera escolheu no Twitter. Então agradecer muita gente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas nossa, tem uma galera assim. Então a gente fez uma pesquisa rápida e talvez eles não estavam nem sabendo que era pra isso, né?
É, tudo bem, surpresa.
Surpresa. A primeira música?
Bom, a primeira música, eu vou ser bem sincera, é um anime que eu assisti bem depois no Cartoon Network, que eu era muito pequena quando passava, eu tinha 4 anos, que lançou em 1994, e é exatamente por isso que eu escolhi essa música, que é Pegasus Fantasy de Cavaleiros do Zodíaco. A versão em português, lógico.
E Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa engraçada, né? Ela marca a gente, não tem como. É um desenho que você mais perde sangue da face da Terra.
Com certeza.
São litros e litros e litros. E, gente, quem nunca viu o vídeo dos erros do Cavaleiros do Zodíaco? Eu morro com aquele vídeo. Principalmente porque ele tem o meu cavaleiro preferido, que é o Milo, que, aliás, eu sou de escorpião. Será?
Ops.
Não, só por isso. Ele dá uma surra no canon e, tipo, depois fala assim, agora você pode salvar a Atena.
Eu, não. Só isso, né?
Só isso. Mas ele é muito... Gente, ele dá muita gafe. Ele dá tanta gafe quanto eu, que eu erro o nome do suco, erro o nome da bolacha, da traquinas por
tostines. O nome do legume dos animes.
E o que é ele falando? Não, apenas 5 cavaleiros de ouro. De bronze. Errei de novo.
Errou, né?
É. 5 cavaleiros de bronze. O quê? Eu nunca vi que 5 cavaleiros de bronze. Milo.
Afimilo.
Não sei, não.
Outras coisas. Eu fiz um emoticon com o Afimilo porque é mitológico.
Vale a pena, né? E eu gostava de cavaleiros que as pessoas detestam. Eu gostava, eu adoro o Afrodite de Peixes.
Ah, mas ele é muito diva.
Onde na vida você vai ter um cavaleiro que fala assim, dance rosas piranhas mortais?
Gente, não, para, o meu cavaleiro favorito era o Ikki, que era o dude mais virilidade que tinha lá também.
É, ele era o golpe mais poderoso do sul, né? Que as galera falam. E fora que assim, né? Ele pode ser virilidade, mas é que era ali Esmeralda. Você já pensou se ele
gostava de Esmeralda?
Você já pensou se o Ikki tivesse trocado de lugar com o Shun, tivesse usando aquela armadura rosa?
Deus do livre.
Mas então, o bonequinho que meu irmão tinha do
Ikki, de Fênix. Era uma armadura meio rosa, não
é? Não, é que ela era branca, ela tem detalhes rosa.
Ah,
do Shun é toda rosa.
É verdade. Ele tinha do Shun também?
Não. E Gente, tinha o Jabu, cara. O Jabu era... Quem gostava do Jabu? Acho que ninguém gostava do Jabu de
Eu não gostava. Nem você, Champs.
Nem a Champs gostava do Jabu, cara.
Brincadeira.
E não, a Champs tem uma história engraçada também, porque ela falou assim, cara, eu comecei a ver Cavaleiros por causa de um personagem, né, Champs?
É
qual
verdade.
Foi?
Nossa, cara, que tenso isso. Eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco em 94 por causa do Mist.
Nossa, Mist.
Ops. Eu odeio o Mist de
Lagarde. Que era dublado pelo Marcelo Campos.
É verdade.
E que é um amor de pessoa. Vê aqui no Paraná.
Nossa, ele é muito 10.
E ele veio aqui no Paraná e ele contou que ele foi fazer
ele
a voz,
contou,
né?
Que ele não. Ninguém sabia se ele era homem ou se era mulher, por isso eles nunca usavam um artigo. Um artigo definido pra saber. Eles não falavam o Mist ou a Mist. Eles falavam apenas Mist chegou, Mist está vindo.
Não, e o que é aquela cena? A cena mais tensa do Mist chegou. Não, tenso era ele pelado, né?
Oh.
E depois aparece o Sei e pega ele por trás.
Ele foi por causa disso que eu comecei a assistir.
É.
Porque a minha TV estava no mudo. Eu nem sabia o que era Cavaleiro Zodíaco. Na verdade, eu sabia, mas não me interessou assistir. Mas aí, eu passando pela sala, eu vi uma mulher. Sim, eu olhei e vi uma mulher. De repente, ela tira a roupa e não tinha nada. Deu, mas isso é um homem? Não, isso é um homem ou uma mulher? Aí, então, eu ergui o volume da TV, vi ele falando e era um homem. Deu, nossa, que tenso. E naquela coisa, né? Eu quero saber o que vai acontecer no próximo capítulo e no outro e no outro. E estou até hoje vendo Cavaleiros.
E acho que todo mundo é assim, né? Quem é que nunca... quem é que nunca brincou de Cavaleiro do Zodíaco? Corria pelo pátio.
Tinha um boné do cisne, de yoga.
Não, e tinha coisas assim que eram muito estranhas. Porque, por exemplo, o yoga fazia uma dança, né? Pra
nossa, tipo, todo mundo parava, o inimigo parava
e
ficava olhando, né? A dança,
horas,
não atacava.
Horas.
Também era tão...
E, tipo, e o Shiryu, a frase básica do Shiryu, né? O Shiryu volta a enxergar e, de repente... Shiryu, você está enxergando? Oh, é mesmo?
Cara, como é que você volta a enxergar e não percebe como você volta a enxergar?
Eu amo o Shiryu, ele é um dos cavaleiros preferidos. Dos de bronze, ele é o meu preferido.
É
depois
bom,
vem o Ikki, óbvio, né? Na verdade, vem empatado ele e o Ikki, né? E eu lembro, cara, também do Oko. Porque
nossa,
o Oko...
Tigre.
É, que é um fake, é um filler, na verdade.
É verdade, ele não existe.
E toda vez que aparecia ele, eu gritava, eu quero ver o Oko do Raimundos, cara. Tipo, e só eu fazia isso, acho que era louco.
É só uma coisa que eu lembrei agora. Tem um cara no YouTube que ele viajou pra Grécia e ele vai andando, passeando com a câmerazinha dele. Olha, tal lugar, tal coisa de cavaleiro.
Eu vi isso.
Cara,
muito bom.
Nerds malditos.
Então, depois de tantas falações, Cavaleiros tem muita coisa pra falar, acho que merece um cast.
Ficamos aí, então, com Pegasus Fantasy, cantado pelo Edu Frost.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar. Sensei, guerreiro das estrelas. Sensei, nada a temer. Oh yeah. Sensei, unidos por sua força. Sensei, Pegasus, até vencer.
Ei, pra quem não achava que a gente não ia falar de animes e coisas do gênero, como boas otakus que somos, né? Eu vou falar do único representante Tokusatsu, né? Desse... da parte especial do Japão, vou falar dele, o fantástico Jasper, que foi produzido em 86, veio pro Brasil em 88, foi rápido até.
É, logo depois, incrível.
Nossa, e foi estrelado por Hikaru Kurosaki. Seria ele primo do Tigo?
Quem é?
Então, se
esse seriado passou na Manchete. E como eu disse no começo do programa, eu tinha uma lancheira do Jasper.
Saudosa Manchete.
Saudosa Manchete, bons tempos. Gente, vocês se lembram do Jasper 1, 2? Muito ruim, muito ruim.
Ah, não, e a música do Jaspion, né, gente?
Ah, ela gerou milhões e milhões de versões.
Oh, cara do céu!
É, tem então.
Como um boi. Gente, e você? Nossa, os Tokusatsu eram legais porque eles passavam as músicas originais.
É,
né?
Verdade.
Uma época passava a versão em português e uma outra época passava as músicas originais. Isso aconteceu também com o Changeman. Sim, Changeman tem uma musiquinha em português também. E era muito legal. E isso gerou muitas discussões no futuro. Inclusive, achava que o ator que fazia o Jasper era brasileiro, mas ele não era. Na verdade, o que aconteceu é que tinha um circo que fazia um espetáculo chamado Jasper, né? E tinha esse ator que interpretava o Jasper no teatro, né? E por causa disso, todo mundo passou a achar que o Jasper era brasileiro, mas não. O ator, tipo, o Jasper é japonês, né? E tinha um representante no Brasil, apenas isso,
né?
É, que fazia o teatrinho, assim, tipo... A Labeto Carreira, assim.
Nossa,
E lógico que os nerds desocupados passaram a fazer vários videozinhos de Jasper. Como um boi.
Exatamente.
O cara tossiu, que era a música do Dylan. E tem também a, tipo, aquela da morte da Xuxa.
Nossa. Nós vamos tentar achar e linkar tudo pra
Nossa,
vocês.
Nossa, é muito aí. True.
Nossa,
a morte da Xuxa começa com Jasper,
vale a pena, galera.
Vai ser muito divertido de ver. Então, depois da zoação, só a música original mesmo. Toca aí. Anime, eu que gosto muito, muito, muito de shonen, mas não tem como deixar esse anime de fora, e é um shoujo. A Sailor Moon.
Adoro. Acho que a melhor coisa do mundo.
As meninas adoram. Eu adorava, sim, eu adorava o caso da Serena.
Kudari.
Eu amo. Tuxedo Mask. Tipo, a abertura dela me fazia muito chorar, assim. Eu ficava.
Muito marcante.
Muito marcante. Falando um pouquinho sobre Sailor Moon, né? Ou Graciosas Guerreiras Marinheira da Lua, ou Linda Guerreira Sailor Moon, ou Navegante da Lua em Portugal.
Nossa!
Tantos nomes. Que é da Naoko Takeuchi, que pra quem não sabe, casou com
o Togashi,
que
fez Yu Yu Hakusho, né?
Foi uma série, ela foi adaptada, né, do mangá, e virou, teve inclusive um live action em 2003.
Teve, a galera que curte dorama, tá ligado?
É, eu...
Sim, e também musical.
E musical, eu peguei, eu comecei a assistir o live action, mas não consegui ver todo. Possui 200 episódios, assim, e ele tem 5 fases. A Sailor Moon, Sailor Moon R, o Return, né? Sailor Moon S, o Super, Sailor Moon Super S, Super Senshi, Sailor Moon Stars, Sailor Stars.
São a clássica e a Stars. A Stars é legal, que tem o Seiya, que é dublado por quem?
Marcelo Campos.
Lógico.
Eu já gosto da original e da Super S.
Eu também gosto.
Enfim,
eu gosto de tudo, então fica meio difícil. E foi ela da mesma empresa que fez os Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Ou seja, Toy Animation e Toy, acho que não tem nem o que falar, né? Eu já fiz, inclusive, cosplay da Sailor Mart.
Eu também, eu fiz da Emi Mizuno.
É, eu adorava a Sailor Mart, porque ela era mais mãozona.
Eu também, a minha favorita era a Mart.
Ela tinha um casco da Ari, também.
É.
Época, né?
E assim, Sailor
Moon. Você não gosta da Lita, que era briguenta. Dá uma porrada.
Ah, mas é que ela era muito chata com aquela história do namorado.
É que tem coisas assim, tem pessoas. Eu gosto de pessoas com personalidade. A Sailor March, ela tinha personalidade.
A Sailor March também tinha um namoradinho, filha.
E era. Não, eu gostava dos vilões, cara. Os vilões de Sailor Moon eram fantásticos. Eles eram estranhos, eram muito estranhos. E acho que Sailor Moon é aquela coisa assim. Tem um projeto bem legal, inclusive.
Ah, é verdade.
Que é o SOS Sailor Moon, que eles querem que lance Sailor Moon.
Que eu apoio.
Nossa, as gurias super apoiam isso. E se você gosta, dá uma conferida também no SOS Sailor Moon. Agora eu não lembro bem o link. Não, mas a gente deixa aí linkado pra vocês. Eu acho que vale a pena.
Muito a pena.
Apoie. Muito a pena.
Por favor.
Pra trazer Sailor Moon. Porque é uma coisa que assim, nossa, Yu Yu Hakusho veio. Veio tanto mangá pra cá, veio Sakura Card Captor e Sailor Moon, que é tão querida, não teve essa oportunidade. Muita gente não conhece a história de Sailor Moon. E é uma história muito bonita.
É verdade.
Com certeza. É muito. Por mais que seja girly, assim, essas coisas de garotas, é totalmente legal.
Não, e a Serena,
gente, eu chorei
não,
no
gente.
Último episódio. Eu
Serena,
chorei.
O que era a Serena? Um dos motivos era eu me... próximo do que era a Serena, porque a Serena era nerd. Ela jogava fliperama.
Sim,
e eu jogava.
Garoto do pelo Andrew. O Andrew era muito legal.
E como eu já falei várias vezes, eu jogo fliperama desde 5 anos de idade. Então imagina o que que era, de repente, você começar a ver um anime onde a menina ia no fliperama e jogava fliperama.
Ela me lembra muito a Mia do Diário da Princesa.
Então, Sailor Moon, só posso deixar a musiquinha de abertura, que era linda, aquelas badaladas.
Pessoal, agora a gente vai falar de uma coisa que o pessoal adora.
Menos eu.
Menos a Gisa, mas
eu sou, nessa eu sou comunista, eu sou do contra, né? Mas tudo bem.
Bom, a gente vai falar de um anime que a galera pira. Eu pirava. Eu curtia pra cacete.
Eu pirei muito. Ainda piro.
Nossa, com certeza.
Eu só pirei em dois personagens. Dois, assim, tipo, na verdade eu pirei em um e nos outros dois eu piro um pouco.
Bom, a gente tá falando aqui de Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. 1 milhão de fases do Dragon Ball Z que teve também. Cara, é incrível. O meu personagem favorito é o Trunks.
O meu é o Vegeta e o Trunks.
O Trunks, por sinal, dublado por quem? Marcelo Campos. Lógico.
Não, e pra constar, eu só gosto do Vegeta. E, eu claro, os que eu gosto um pouquinho é o Trunks. Afinal, ele é filho do Vegeta. Muito bem feito, aliás.
Né? Mas eu gosto mais do Mirai Trunks, na verdade. Que vem do futuro.
Então, é esse aí.
O Trunks depois, assim, ele fica meio...
E o segundo que eu gosto quando o Gohan está na sua fase Saiyaman.
Ele é muito legal.
Uma grande homenagem ao Machine Man, que, desculpa, ele virava carro, mas eu adorava, tá?
Eu preciso fazer uma ressalva. Eu não sei, eu deveria procurar.
Eu gostava de um outro. Eu gostava do Majin Buu. Vou te comer. Ele transformava as pessoas em chocolate. chocolate. Eu adorava isso. Mas só, eu vou fazer minha confissão aqui. Não, eu detesto o Goku. Eu achava um saco. Eu torcia todo episódio pro Vegeta matar o Goku e aquele cara não morria. Quando morria, voltava. E eu falava assim, não, cara, não, não volta.
Cara, ele não vai morrer tão simples. Ele morre e vai pro céu e aparece com espírito, assim.
Depois. Ele é um saco, gente. Ele não gosta. Desculpa, Goku. Bem, entendo que a galera gosta, mas eu achava ele um saco. Ele é muito bobo.
Ah, gostar de Dragon Ball não significa ter gostado do Goku.
Não. Cara, mas eu sei, eu gosto tanto de Dragon Ball que eu deveria procurar um psicólogo, porque eu tenho várias vezes o mesmo sonho, que eu tô participando do torneio de artes marciais com aquele dude com um óculos enorme narrando. Sério, muito tempo.
Eu gostava do Mr. Satan, é que assim, eu não, quando aparecia o Goku, ele fazia eu acabar de gostar do Dragon Ball. Tipo, eu ficava assim, nossa, fora que, né? Era aquela coisa, anos e anos, vamos fazer uma Genkidama, vamos.
É, mil episódios.
Mil episódios de Genkidama.
A luta do Cell contra o Gohan também demorou mil episódios.
A luta do Frieza, que eram 5 minutos aqui no Brasil, durou 1 mês. Agora imagine o japonês que acompanhava uma vez por semana. Deve ter durado 1 ano a luta.
Muito
tempo. E devo fazer a seguinte ressalva também. A capa do Piccolo tem vida própria.
É verdade. Fator, mas é o Piccolo pode, a capa dele pode ter vida própria.
E, claro, não dá pra falar de Dragon Ball sem falar do filme horrível, que aquele filme é uma bosta.
Pra quê, né? Pra quê?
Mas deixa eu falar, eu fiquei com pena do Piccolo do filme, cara, o ator tava tentando, assim.
Tava, né?
Tava
se esforçando.
Se esforçando, sabe? Eu até gostei do mestre Kami, com o show, né? O tal. Ele ficou legal, mas tipo, não dá, cara, não dá. Tipo,
ultrapassa o limite.
Como é que é aquela,
né,
frase? Tem uma frase no filme.
Qual que é?
Ai, agora
eu
não.
Goku,
eu acredito em você. Não, cara, aquilo é ruim, cara. É ruim. Desculpa, é ruim. É tão ruim quanto o filme da Coffee que eu vou ver e vou fazer uma resenha merda.
Nossa.
Porque. E hoje, tipo, não dá, não dá. Aquele filme é uma bosta.
Não, é Coffee Jovens Tatuadas de Beverly Hills.
É. Tipo, aquele filme é ruim.
Enfim, né? Mas a gente vai deixar aí a música da primeira fase,
que eu acho que é uma das. Mas foi a pedida, assim, tipo, teve gente que cantou no Twitter, né? Cantar no Twitter é uma coisa meio estranha, enfim, cantou
lá,
assim,
né?
E acho que é perfeito, a galera gosta. Esse é um top, um especialzão, não tinha como deixar essa música de fora,
com certeza.
Encerrando o nosso cast.
Alien International apresenta Dragon Ball.
Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos pra buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu, trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar, uma nuvem dourada navegar. Viver um fantástico, uma aventura, indo de encontro ao dragão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Vamos desenhar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos desenhar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar. É Dragon Ball.
vamos ficando por aqui com a nossa saudade de um tempinho que não volta mais, embora a gente sempre esteja aí tacando uma bonita.
Ah, YouTube existe, né? YouTube existe.
YouTube é vida.
O meu YouTube tá cheio de desenhos antigos.
E não só YouTube, né? Afinal, o cast tá pra isso.
Também.
Né?
A gente era feliz e não sabia.
Eu sabia que era feliz.
Eu sabia. É por isso que eu estou perto dos meus 3.0 e eu falo. Eu estou feliz, sou feliz e continuo feliz até hoje.
Muito bom.
E agora, né, encerrando o nosso cast, você aí que teve essa nostalgia ou não, vai saber, né, quem gostou e quem não gostou.
Sempre é a parte do...
Mas se você quiser deixar o seu comentário, a sua opinião, dividir alguma coisa com a gente, pedir música.
Manda, gente, manda, galera. Contar a história.
Contar a história, como a gente contou aqui algumas histórias. Histórias nossas também. Envie o seu e-mail para contato@guriasnerds.com. Continua comentando. A galera do Twitter, continue
arroba
comentando.
Gurias,
né?
Nerds,
arroba, né? Gurias Nerds. Agradecendo a presença da Champs, que vai surgir muito aí também no nosso cast.
Com certeza.
Né? Tá sempre no nosso Etc. Cast também.
Eita.
E é isso aí. A gente vai ficando por aí, tacando uma bolinha de papel na Blue.
Não, vai! Oh. Isso foi necessário.
Bye, bye.
É que eu vou lá pular meu elástico.
Falou!
Você não está ficando louco? Nosso Jukebox agora é parte oficial do navio coletivocult.com. E se você tem algo a dizer, que tal enviar um e-mail para contato@coletivocult.com? Estamos também no Twitter com o @coletivo_cult e no Facebook com facebook.com/coletivocult. Ai, cacete de agulha!
Hakuna Matata. É lindo dizer.
Hakuna Matata, sim, vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer.
Isso é viver, é aprender.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata?
É o nosso lema.
Lema? O que é isso?
Nada, não confunda com lema.
Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas.
Tem razão. Veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote.
Quando eu era um filhote.
É, foi bom isso, hein?
Obrigado.
Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição.
Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame!
Era um vexame!
Quis mudar meu nome.
Ah, o que que tem o nome?
Me sentia tão triste.
Me sentia triste.
Cada vez que eu...
Ei, Pumba, na frente das crianças, não.
Ah, desculpe.
Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, sim, vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer.
É isso aí, garoto. Isso é viver,
é aprender.
Hakuna Matata. Bem-vindo ao nosso humilde lar.
Vocês moram aqui?
Moramos onde queremos.
É, lá é onde o bumbum descansa.
É bonito.
Que fome!
Eu seria capaz de comer uma zebra inteira.
Aqui não tem zebra.
Um antílope?
Não, não.
Coelho?
Não. Ouça aqui, vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe, aqui é um bom lugar para descolar algum grude.
Ah, o que é isso?
Comida? O que parece?
Que nojo!
Gosto de galinha.
Viscoso, mas gostoso.
Isso são guloseimas raras. Uma noz muito gostosa e crocante.
Vai aprender a gostar.
É o que eu digo, garoto. Esta é que é a boa vida. Sem regras ou responsabilidades. É do tipo cremoso. E acima de tudo, sem problemas. E então...
Tudo bem, Hakuna Matata. Viscoso, mas gostoso.
É isso aí!
Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata.
Os seus problemas.
deve esquecer.
Matata.